Gente, é o seguinte, começamos aqui um bate-papo no nosso sofazinho do setor sacerdotes e seminaristas, que não tem nada a ver onde tiver, porque hoje a gente tá no sofá, depois a gente vai estar no toco, depois ali na sala, na mesa. Mas eu sou Antônio Marcos e aí vocês vão se apresentar, tá bom? Quem são vocês? Eu sou Antônio Marcos, consagrado da comunidade de alianças. Shalom.
Ok, eu sou o Jonas, também consagrado da comunidade de Aliança Shalom.
E você faz o que aqui, Jonas?
Eu sou jornalista do portal Trabalho e vim aqui participar dessa aleatoriedade.
Aleatoriedade.
É grande a palavra,
né? Muito grande, vai, irmão.
Eu sou o Matheus Mariano, neoconsagrado.
Ai, que nojo!
Vocês têm que aprender o que é
neo. Da comunidade de Aliança.
Shalom.
E estou aqui, Shalom. E estou aqui também para debater sobre essa aleatoriedade de Joana.
Vai.
Eu sou Karen Favacho, sou postulante de segundo ano, com fé em Deus, ano que vem discípula desta comunidade. Também estou aqui nesta roda.
Ouve aí, formadora.
Eu sou Camila, sou videomaker na comunidade.
Colocar uma palavra em inglês fica tudo bonito, né?
Sou postulante da comunidade de Aliança.
O que é postulante em inglês?
Postulante.
Cadê? Tá faltando o nosso irmão da assessoria internacional aqui.
Exato.
Ah. Cadê?
Vamos aqui, o assunto de hoje é teologia da mesa.
Teologia da mesa.
Matheus levantou a questão, ele quer saber quem é Joana. Quem é Joana?
Vou ler aqui.
Lê aí. Quanto que foi de quando você
Evangelho?
Evangelho da Vigília Pascal.
Evangelho da Vigília Pascal, o irmão ficou perturbado porque ele queria saber quem é Joana.
Ele ouviu cantado.
Porque em pleno 2019 apareceu essa Joana no Evangelho.
Então vai.
Chega, cadê Joana? Sumiu.
É, ela some e aparece.
Ela é assim.
A gente tá lendo do Pão da Vida porque o irmão tá tão consagrado que ele tem um Pão da Vida
para sobre cada
ele.
Mês.
Para cada mês ele tem um Pão da Vida. Vai. Vai, irmão.
Voltaram da palavra de Jesus, voltaram ao túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contavam essas coisas aos apóstolos.
Deve ser importante. Madalena, show. Todo mundo sabe que é Maria Madalena.
A mãe de Tiago.
A gente não sabe quem é.
A gente sabe que é Tiago. João era.
Então pronto. Mano. Agora, Joana.
Eu tenho questionado porque Joana é muito parecida com João. Vai que é irmã de João.
Irmã de João, será?
Será, gente? Levantei a questão.
Sabemos que João Paulo II
é Joanes.
É Joanes.
Pode ser uma questão de tradução, né?
Joanes.
Será? Quem é que vai responder isso pra gente?
Não,
pesquisa aí no Google.
Vamos lá.
Quem é a primeira parte, vamos pesquisar.
A primeira parte a gente faz isso.
Mas vamos levantar aqui as hipóteses.
Ó, deixar bem claro aqui que isso aqui é uma conversa informal, tá? Pra não chegar aqui os teólogos de plantão dizendo Joana, era...
Vai trazer um histórico que a gente não vai entender nada.
A gente quer... Tá questionando aqui, pô.
É hipótese.
Como aqui questionando?
Talvez Joana tava passando, viu aquela galera... Ah, oi, porque foi ver...
O Evangelho de quem?
É o Evangelho de Lucas.
Vai que é amiga de Lucas.
Vai pronto.
É enfermeira. Vai que aí.
Uma pergunta
agora. Lucas não escreveu o evangelho depois que Jesus havia morrido?
Pois é, Joana talvez fez amizade.
Lucas não escreveu o evangelho. Nossa Senhora não veio dos céus falar pra ele do evangelho? Foi assim?
Eu não sei, não.
Eu tô sabendo.
Nossa Senhora veio dos céus.
Maravilhoso.
Joana foi
uma das mulheres que seguiam Jesus durante o seu ministério terreno.
Pronto.
Joana era esposa de Cusa.
Gente, ah, que... Joana de Cusa. Com certeza.
Que é
Cusa? Nunca ouviram isso, não tem um evangelho que fala assim, Joana de Cusa, tem.
Um oficial de Herodes. É verdade que a Bíblia não nos fornece muitas informações sobre quem foi Joana, porém, os breves relatos onde ela é citada nos auxilia na compreensão de um pouco de sua história.
Pensei, inclusive, que ela fosse um prelúdio de Joana
d'Arc. Joana de Cusa.
Aquela que aparece em Santa Terezinha.
Como? Menino, são épocas totalmente...
Prelúdio, irmão, de quem seria Joana d'Arc?
Prelúdio na minha cabeça é dança.
Mas, de repente, Joana d'Arc, se chama Joana d'Arc por causa
se
de
liga
Joana.
Aí, ó.
Por causa de Joana.
É.
No Novo Testamento, talvez sendo uma variação feminina de Joana.
Ó, a segunda hipótese.
Olha aí, olha
que
aí.
Que vem do hebraico de Johanna.
Oh. Johanna.
Que significa Javé o Grandioso.
Porra, olha aí.
Toma. Então, João significa Javé. Não?
Não.
Não? Se João é Javel Grandioso, João
é tipo
Javel
Daniel,
Grandioso
Daniel,
também.
Daniel, que é a mesma tradução.
A mesma coisa.
A mesma coisa.
Tá, e aí?
É isso aí.
Então Joana era uma das mulheres.
Sim. Ou pode
Joada
ser. Joana
é citada na Bíblia apenas duas vezes no Evangelho de Lucas.
Sim. Sim. Joana de Cusa.
Vamos pegar aí a Bíblia.
A parte 2.
Cadê os crentes? Cadê os
crentes?
Agora, já por que aqui, só Lucas cita ela? Porque Nossa Senhora que contou o Evangelho todo pra ele.
Joana deveria ser amiga de Nossa Senhora, tá ligado? Tá ligado?
Porque pra citar o nome dela aleatório, assim.
Exatamente, ela deveria ser alguma coisa assim.
Top, best friend.
Abre aí. Lucas 8, 1 ao 3.
Enquanto isso, gente, só pra lembrar, isso aqui é um papo aleatório.
Ai, tá aqui. Joana.
Achou.
Mulher de Cusa, procurador de Herodes, Suzana e muitas outras que o assistiram. Sim, com as suas posses. Ela era uma daquelas.
Ela era uma benfeitora. Ela era uma benfeitora.
Ela fazia partilha de bens. Ela.
Aí o título desse.
Inclusive, seja o benfeitor da paz, é.
Nesse evangelho, socorro. O título é Piedosas Mulheres Acompanham Jesus.
Então, Joana era uma das piedosas mulheres.
Olha,
pronto, irmão.
Chorava.
Tá feliz, irmão?
Pronto, tô feliz.
Acabamos feliz. Com a aleatoriedade disso de Joana. Hein?
Joana devia ser amiga de Cláudia também, que defendeu Jesus lá.
É, todas as mulheres piedosas eram um grupo.
Ligou
do WhatsApp.
Pra ela, fizeram um grupo no WhatsApp.
Amiga.
Mulheres Piedosas. Menina,
ele tá aqui, ele acabou de chegar. Pilatos vai conversar com ele agora.
É.
Menina, não deu certo a conversa.
Ele vai morrer mesmo.
Morreu. E Maria, mulher de Cléofas, saiu do grupo e partiu com Cléofas.
Triste.
Tristíssima.
Desolada, bichinha.
Descobrimos quem é Joana, então.
Descobrimos.
Joana, mulher de Cusa, uma mulher piedosa, amiga de todo mundo. Amiga da galera.
Pronto,
amiga da galera.
E benfeitora.
Benfeitora, muito importante.
Administradora desse. Administradora daquele áudio lá.
Administradora do grupo.
Do grupo.
Ela administrava.
Das mulheres piedosas.
Que acompanhava.
O nome do grupo era esse, era Mulheres Piedosas.
Pias.
Pias.
Mulheres Pias.
Mulheres.
Woman Pias.
Ai, gente, só vocês. Valeu, galera. Até o próximo papo.
Massa.
Teologia da mesa.
Teologia da mesa. Hoje foi do sofá, não foi da mesa. Gente, vai começar o segundo episódio desse podcast Teologia
na mesa.
Literalmente.
Literalmente a gente tá aqui na mesa. Então vamos lá, eu sou o Antônio Marcos. Você é quem? Não, vai ter que se apresentar, vai. Camila não bate, pelo amor de Deus, vai.
A senhora tá grávida.
Ela
pessoa.
É das
artes. Sou das artes, trabalho na assessoria jovem. Camila,
você
Vieira.
É a pessoa que atende todos os jovens. Você quem é?
Eu sou Camila, Oca, todo mundo já conhece.
Gente, gente, vamos falar os arrobas da gente, então?
Vamos.
Vamos lá. Qual é o teu arroba, Camila?
Meu arroba é Camila Oca.
Vamos lá, você, meu irmão.
Matheus Mariano SH.
Ai.
Eu sou muito SH.
Você é nova por aqui, né?
Eu sou nova por aqui. Eu sou arroba @eivividiscipula.
Ela tava doida pra falar isso.
É verdade, é verdade. Eu sou arroba Jonas Daniel Viana.
Eu sou arroba Karen Papacho.
Gente, vocês são vocês, nada de arroba não.
Eu tenho meu arroba também.
Vai, quem é você?
Arroba Camila FVC.
Muito difícil.
Gente, vamos lá então. O tema de hoje vai ser, todo mundo tá vendo aí uma imagem de Nossa Senhora. O meu arroba é arroba
quinzinho.
Vamos aqui, gente. Bora lá. Nossa Senhora, uma Nossa Senhora de Fátima marrom que tá brilhando porque ela tá vertendo mel.
E
ela
passou aqui. Se fosse só mel era bom.
Se fosse só mel era bom.
Mas tem muita coisa aí que ela joga.
Então vamos lá então.
E tem uns entendimentos.
Quem vai contextualizar?
Quando vocês souberam dessa Nossa Senhora? Onde que vocês souberam dessa Nossa
Senhora? Padre Antônio!
Padre Antônio.
Primeiro que ele tinha uma pedrinhazinha. Ele tinha aquela pedrinha, aquela reliquinha que saía meio.
Sim. Que
ringou
mel. Um pedaço dessa Nossa Senhora.
Agora eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês acreditaram de primeira?
Não.
Eu nem o Padre Antônio acreditou de primeira.
Na verdade, eu fiquei muito curiosa. Porque eu achei assim, sinistro. Jorra mel, ué.
Mel.
Eu não sabia. Aí eu não sabia que ela havia. Jonas tem informações
exclusivas.
Eu não sabia que já tinham feito. Pra mim, ela era recente, mas parece que tem quantos anos?
Tem mais de 25 anos. Uhum. Ou seja, tipo, há 25 anos, Nossa Senhora, ela chora lágrima, ela verte, né? Uhum. Ela verte lágrima, óleo, mel, sal e, em ocasiões especiais, vinho. E para cada uma dessas realidades, esses elementos, tem um contexto. Por exemplo, mel, ela jorra em lugares que precisam de conversão, e onde cura. As pessoas precisam de conversão e cura. O sal é onde tem aqueles corações mais frios, mais secos, indiferentes.
Que não tem, né, sabor, um lugar que não tem sabor, porque o sal serve para dar sabor.
Isso. O vinho, ela jorra... É nesse vídeo. O vinho, ela jorra em ocasiões especiais, assim. Mas,
eu
por
soube
exemplo,
que vinhos é cardeais, bispos, né? A gente não
vinho
tem maturidade.
É novo, gente.
Não tem maturidade pra jorrar vinho. Não tem, não, pra não, gente, não tem, não.
O óleo, você... o óleo, que é o óleo lágrima, né? É quando tem um sacerdote. Entendi. Quando o um negócio assim é mais ungido, né?
Vocês chegaram perto dessa Nossa Senhora?
Eu não cheguei.
Eu vi ela sorrindo pra mim ontem.
Ela sorriu?
Ela sorriu pra mim ontem e chorou também, então estou em dúvida.
Ela tá te consolando.
Sábado eu estava assim a um metro de distância dela, maravilhoso. Me ajoelhei, olhei pros olhos dela lá no Chamão da Paz.
Com a tarde toda até meia-noite no Chamão da Paz.
Então, né? Vamos fazer o caminho que ela fez aqui em Fortaleza.
Quantas bandejas ela deu no Chamão da Paz? Alguém sabe?
Sabe?
Não.
Aqui foi uma bandeja.
Ouvi falar que foram mais de duas bandejas.
Gente.
Na bandeja da noite, na bandeja da noite, quando o padre foi, que, tipo, levou ela, tinha muito mais óleo do que mel. Muito óleo.
Tem informações também que o olho dela
fica vivo assim.
Exatamente. Né? Quando passa a luz, a pupila dilata.
Gente. Camila agora
fica tá chocada.
Eu tô chocada.
Quando passa a luz, quando
pra
passa a luz.
Junta todos esses elementos e passa em mim, por favor.
Passa em mim, né? Não, ó, mas por exemplo, ela esteve de manhã na diaconia no sábado, sim, de tarde e noite no Chalão da Paz, e ontem no domingo ela foi para a festa da Misericórdia, sim, né? Aí, gente, o cara que tá responsável...
Fernando.
Tô doido pra saber o sobrenome. Quem souber, me diz o sobrenome.
Porque são dois Fernandos. Fernando e Fernando.
Enfim, ele falou que ela já foi estudada por pesquisadores da USP, por pesquisadores, inclusive, que não tinha nenhuma crença, assim, sabe? O bispo que tava conduzindo os estudos, né, assim, pediu pra que fosse alguém que não tivesse nenhum vínculo, assim, com a igreja, né? E aí, esses pesquisadores realmente não conseguiram explicar de onde vinha esse mel, porque o mel não é de origem de abelha nenhuma, não é comparável com nenhuma abelha, entendeu?
É do
assim,
céu.
É do céu mesmo, esse negócio assim...
Teóloga, Vivi.
É um negócio assim fantástico, sabe? E aí, beleza.
Será que é doce?
Eles... Ninguém espera. Ah, Padre Antônio bebeu o mel.
Sexta bebeu.
Gente, é remédio, ela tá bebendo.
Não, gente, Padre Antônio bebeu do mel. Ele falou no Fazendo Barulho que ele bebeu ainda naquela dúvida, titubeando e tudo, mas ele precisava interceder, assim, uhum, pelo pai dele e tudo, né? E aí ele bebeu o mel e... tempo depois ele descobriu que o pai dele tinha sido curado. Então ele associou imediatamente a esse milagre.
Não,
né,
tem assim, como não associar.
É forte.
É muito forte.
Gente, são muitos os testemunhos que a gente vê, né?
E tem uma história aí de que a mulher que deu a Nossa Senhora pra não sei quem... pensou que a empregada que tava derramando mel na nossa...
Matheus, conta aí, gente. É o seguinte, peraí, só contextualizando aqui. O que é teologia de mesa? A gente põe um assunto na mesa e começa a falar, não é isso, Camila?
É isso mesmo.
E tá todo mundo mexendo no celular, querendo estudar Nossa Senhora do Mel.
Eu estou no Instagram do Padre Antônio Furtado.
Okay. Tem muitos testemunhos.
Sábado.
Muitos testemunhos.
Diga aí, a história da mulher.
Sábado, eu estava numa mesa com os... outros moradores dessa diaconia.
Uhum.
Aí, eles estavam falando da história quando essa santa chegou aqui no Brasil. Que a mulher lá de Portugal deu para uma pessoa de presente daqui do Brasil.
Sim.
Esta pessoa aqui do Brasil tinha uma empregada gospel.
Gospel.
Não católica.
Não católica. Evangélica.
É, pronto. Okay.
Evangélica.
Então, e quando ela saía... a santa, né, começava a verter as coisas.
Uhum.
E essa dona, a que ganhou o presente, chegava na empregada metendo terror. Por que você...
tá atacando mel na minha santa?
Por que você tá melando minha
Santa!
Moça, eu tô melando Santa, não.
Porque ela achou que por ela porque ser evangélica...
Porque ela achou que por ela ser evangélica, ela tava fazendo judiação com a Santa.
Ai, meu Deus. Ah.
Só que aí depois ela, a mulher foi dar toda aquela explicação, não sou eu já limpei várias vezes. Ai, e eu tô vendo que é um negócio meio sobrenatural. Ou seja, nós precisamos ir atrás dessa gospel aí.
E a mulher se converteu?
Aí é só o pai.
Só o pai sabe. Só a mãe também.
Eu sei que a mulher tá viva ainda.
A dona da imagem.
A dona da imagem tá viva porque o padre falou ontem.
Não é mais dona da imagem porque a imagem é do povo de Deus.
Agora é do povo de Deus.
Exatamente.
Essa história aí, o um dos Fernandes, né, contou ontem lá na festa.
F1.
O F1. E aí, um fato muito curioso que ele contou, que eu achei assim, eu disse, meu Deus do céu. Porque ele falou que a última vez que a imagem foi pra restauração, que foi em 2017... Levaram lá, tipo, pro ateliê e tal. E aí, tipo, o cara foi pintar a Santa. E aí foi pintar, só que nunca dava certo, porque ela sempre estava molhada. E aí ela passou uma semana, mais de uma semana, lá nesse ateliê. Até que o cara disse, rapaz, não tem condições, porque não consegue. E quando, tipo, que saiu a tinta dela, ela já era daquele jeito que ela é hoje. Tipo, tanto que o Fernando falou que ela não tá envernizada, não tem verniz, não tem nada. Ela é daquele jeito. E aí ele pegou e falou que o cara do ateliê entrou em contato. Ó, faz tempo que tento pintar e não dá certo. Toda vida que botava a tinta escorria porque ela ficava vertendo mel direto. Aí entraram em contato com o parapsicólogo, que é o que ajuda eles, acompanha e tal, o caso de Nossa Senhora. E ele falou assim, ó, se tá assim e ela não e tipo, não tá conseguindo pintar, é porque ela não quer mais ser pintada. Ela quer ficar desse jeito, então não é pra pintar mais. Aí não pintou e aí, tipo, ela tá desse jeito. Aí ele foi até falando, tipo assim, que qualquer imagem de gesso, porque ela é gesso, né?
Sim, yoga.
Isso. Yoga. Qualquer imagem de gesso que você, tipo, molhar e deixar muitos dias úmidas, ele vai se desmanchar, tipo, fica e podre. E ela tá lá do mesmo jeito. Tá
há 25 anos.
Há 25 anos. Ela faz 26 daqui a pouco. Uhum. Tipo, acho que é mês que vem, meados do.
Dia 3 de maio.
O que vai ter pra comer? Mel. Sal.
Vinho para beber.
Os elementos.
Onde ela tem que ter vinho, gente.
É.
Não.
É, as boas. Cara,
as boas. Onde ela tem que ter
muito
vinho.
Olha aí.
Meu Deus. Ficando na teologia.
Agora vamos aqui. Vocês pediram alguma coisa específica?
Eu pedi.
Momento, exposição.
Vamos expor. Vai.
Não, eu pedi pela cura da minha mãe. Minha mãe tem uma enxaqueca que não passa há muitos anos. E aí eu pedi a cura por ela.
Como não tive contato ainda, eu tenho contato apenas.
Você não viu ainda?
Ainda não.
Tô passada! Não,
já não foi meu querido.
Não, ela foi embora.
Ela foi embora, 5 horas da manhã.
Só o mel, eu estou vendo.
Pronto, você vai lá no chalão da página.
Vou pegar o mel.
Ok.
E tinha uma foto também. Ontem o padre falou que tinha uma foto dela sorrindo na rádio. Porque no dia que ela...
Me esconde.
Tipo, no dia que ele teve contato com ela a primeira vez, sim, parece alguma coisa assim em São Paulo, que quando ele chegou perto dela, que ele foi falar com ela, ela sorriu.
Gente, sim, é verdade isso aí. Ela muda mesmo o rosto. Ontem, quando eu tava perto dela, e eu ia pedindo, eu pedia coisas pessoais. Não quero falar.
Mas,
logo depois que começaram as entrevistas lá na frente dela, ela fechou o rosto. De verdade, então aquilo foi muito incrível e começou a chorar muito forte.
Ela não queria ser entrevistada.
Ela não queria ser entrevistada.
E você, Matheus, pediu o quê?
No sábado, quando eu fui lá com a minha digníssima namorada, nós nos ajoelhamos, né? Então, por toda a nossa história estar envolvida com Nossa Senhora de Fátima, então, óbvio que a gente veio pedir essa graça a nós de um casamento, nananã, de casamento santo, enfim.
Né?
Foi tipo assim, casa nós, Nossa Senhora!
Pelo seu poder de
Deus.
Eu tô com o irmão Jonas aqui.
Eu vou ter que ver apenas o mel dela.
Né?
Não, mas tem um fragmento
do quadrante.
Mas eu não vi ela, não consegui vê-la. Estou muito triste.
Engraçado é que de longe a imagem, ela realmente. Você só vê o brilho, assim, né? Tipo, do mel.
Parece que ela tá uma suadeira danada, gente.
Sim,
não
parece.
Eu me identifico tanto.
Meu dia na Praça do Ferreiro.
É tipo isso, eu fico assim altamente identificado.
Tipo, de longe você só vê o brilho, você.
Qual é o arroba do Padre Antônio Furtado?
Porque... Padre Antônio Furtado.
Arroba Padre
Antônio Furtado. Gente, clica lá em arroba Padre Antônio Furtado pra você ver.
Mas
tem
é
vários
padre,
vídeos.
Padre mesmo, não é PE, não, é Padre.
Padre Antônio Furtado. Tem no Instagram dele vídeo, foto,
testemunho.
Agora eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês estão percebendo que Nossa Senhora tá aparecendo com muita frequência?
Era isso que eu queria comentar. Era isso que eu queria comentar, porque, por exemplo, tipo, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Medjugorje, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, enfim, muitas foram as aparições de Nossa Senhora ao longo da história. E nós, por graça, né, de Deus, assim, dessa manifestação da providência, da divina, nós tivemos a oportunidade de ter acesso aqui em Fortaleza,
que
né, assim, dessa imagem.
É um milagre.
Eu acho que isso é um
milagre.
Especial,
é surreal, viu?
Assim.
É surreal, tipo, gente, no sábado. No sábado, quando eu fui... No sábado, quando eu fui, tipo, peguei a fila, ajoelhei lá, rezei e tal. E eu, tipo, ficando muito de perto. E é um negócio, assim, que você não quer sair de perto. Aí, tipo, o Padre Antônio chegou, tipo, rezou, finalizou a fila. E, tipo, deu a bênção. Aí, quando ele tirou a bandeja, aí ele falou que na diaconia ele tinha tirado meio pote de mel. Porque ela tinha muito mel. E lá, quando ele tirou a bandeja, até tirei uma foto. É, tinha muito óleo, mais óleo do que mel. E, tipo, ele disse pra ninguém pegar, pra não contaminar e tal. Porque ele ia dar pros enfermos.
Da festa.
E aí, né? Tipo, ninguém chega perto dela, só quem pega é o padre. Aí, tipo, ela saiu envolvida no plástico, tava quase a guardiã de Nossa Senhora também. Aqui, ó.
correndo.
Tem essa informação de que só quem pega ela é os dois guardiões, né?
E eles nem pegam.
F1 e F2 e padres. Se uma pessoa...
Diferente.
Nós,
né?
Pegar ela sexa.
Não, e tipo assim, quando o guardião pegou, ele envolve ela, tipo, num plástico, e o plástico fica, tipo,
pregado,
porque tá todo molhado. Aí teve um casal que chegou na hora, e eles estavam esperando o carro, e com Nossa Senhora que não colhe, ninguém pega, ninguém chega perto do guardião. E aí, tipo...
ninguém tá chegando a ver Nossa Senhora.
Ninguém pega nela. Gente, é um negócio, eu fiquei eufórica, eu tô eufórica até agora, quando eu começo a falar, eu começo a ficar alterada. Aí, tipo, descobriram o rosto dela, né? Tipo, pra pessoa ver, aí não podia pegar e tal. Gente, aí eu vi de perto o rosto, tipo, vê que nem eu tô te vendo, tipo assim, ó. Eu tirei uma foto. Gente, é um negócio e é impressionante, porque apesar da imagem ser de gesso e, tipo, ser oca e tal, mas os olhos... Gente, é olho de uma pessoa. Olha... É uma pessoa.
Gente, mas
Camila está chorando.
Camila está com
Gente,
é isso, né? Onde a gente pode encontrar mais informações de Nossa Senhora? No Conchalon, no arroba Padre Antônio Furtado, no
Padre Antônio
Furtado. O nome dele não é
Antônio,
é Padre Antônio Rossi Furtado. Gente, até o próximo, então, Teologia de Mesa. A gente se vê por aí, né, gente?
Isso.
Convertam-se.
E creio no Evangelho.
1 Enquanto a gente toma um café e come um chocolate, que tá maravilhoso, por sinal, é chocolate com prestígio, né? Com esse
de
negócio
prestígio.
Aí. De prestígio. Mas, vamos aqui. Esse aqui é o podcast. Qual é o nome do podcast mesmo?
Teologia de Mesa,
eu sou Antônio Marcos. E aí tem a galera que vocês já conhecem, vocês vão se apresentar, viu? Porque vai que tem gente chegando aqui agora, né? Quem é você? Você é arroba o quê?
Eu sou Avivi.
No Instagram, você é quem no Instagram?
Arroba Jonas Daniel Viana.
Jonas Daniel Viana.
Arroba Karen Favacho. Arroba Camila FV Santos.
Grande, né, moço?
Arroba Matheus Mariano SH, já peço perdão pela minha voz, que tá assim, ruim.
É, Matheus Mariano tá assim, com a voz hoje alterada. E falando em alteração, nós não estamos alterados por comer chocolate e comer outras coisas nessa sexta-feira. Porque hoje é sexta-feira, mas é dia de jejum?
Não
é dia de jejum. E por que não é dia de jejum hoje, gente?
Porque alguém o me explica? Esposo está conosco. Cristo vive, Cristo rei.
Cristo ressuscitou, aleluia.
Gente. E aí a gente pode... comer nessa sexta-feira, claro que não muito, porque senão é gula, né? E também quem tá fit aí vai passar da dieta. Mas por que que hoje... Por que, Jonas, que hoje a gente não faz jejum nessa sexta-feira?
Bom, no período da Páscoa não faz jejum porque nós celebramos realmente essa presença de Jesus no meio de nós.
Muito especialista.
Eu sou especialista no assunto.
Enfim, a presença de Jesus em meio a nós, né? Realmente o esposo, ele está no meio de nós. Essa ressurreição que começou no domingo de Páscoa, ela é perene, aliás, ela vai até Pentecostes, né? E aí a gente só volta pro jejum às sextas-feiras, só no tempo comum. Então ainda tem o quê? Acho que a gente vai pro terceiro domingo da pro terceiro domingo da Páscoa, então a gente ainda tem um
Pentecostes é São Júnior, nós temos mês
dia 9 de junho, Pentecostes.
A gente tem isso tudo aí de mês pra comer sexta-feira.
É muito peixe,
mas e aí então, a gente pode comer qualquer coisa na sexta-feira, tipo carne, tudo chocolate,
tudo liberado, porque realmente a gente quer celebrar
quente,
essa delícia,
né, que fala.
Isso,
legal.
Tudo liberado. Mas óbvio, com sobriedade, né?
Ouviu, né, Vivi?
Vamos aqui, gente.
Eu queria falar o seguinte: quando vocês fazem jejum, vocês só param de comer ou vocês oferecem por alguma coisa ou entram no automático? Ah, hoje é jejum, não posso comer. Porque eu vou confessar que às vezes eu faço jejum assim, ah, é porque tá todo mundo fazendo.
E aí não é jejum.
Assumo a minha
dieta.
Culpa. Isso é dieta, né?
Se não tiver intenção, não é jejum. Não,
mas eu tô falando assim: às vezes a pessoa tá fazendo jejum porque a sexta-feira já entra naquele automático. E esquece de oferecer o jejum por alguma coisa.
É verdade.
Eu digo que teve muitas sextas-feiras que eu já fiz jejum, mas fiz jejum por fazer jejum.
Gente, já aconteceu comigo também o seguinte: tipo assim, chegar aqui na Capela da Diaconia, oferecer o meu jejum pelas aquelas coisas e no final do dia eu, meu Deus, por que foi mesmo que eu ofereci o jejum?
Ótimo, você tá bom. Porque o jejum causa perda de memória, né?
A pessoa fica meio lesa, né?
Não, mas assim, eu sempre ofereço, porque pra mim o jejum é muito difícil. Então, tem que ter uma causa, tem que ter um porquê, tem que ter um sentido, porque senão se torna mais difícil ainda. Por exemplo, aqui, né, geralmente nas sextas-feiras é peixe. Então, Ave Maria, na quaresma em si, tinha dia que era eu ali jejuando o pão na hora do almoço e a lágrima escorrendo. E tipo assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Porque é muito difícil não comer peixe.
Porque
também
você gosta muito de peixe.
Muito de peixe. Então,
e
precisa ter a intenção pra esse teu
combinar,
sentir. Essa é a jovem com violência de coração.
Aqui na Diaconia, nas sextas-feiras, eles fazem peixe
delicioso. Só pra enquanto não é peixe, é um frango assim maravilhoso.
Aquele franguinho, né, irmão?
Aquele que a gente repete 5 vezes.
Que o jejum é comer o frango.
Exatamente. Pra quem gosta de comer, eu sou uma pessoa que eu gosto de comer. Eu assumo que eu gosto de comer, então pra mim é violentíssimo fazer jejum.
Por que que eu falei esse negócio do sacrifício? Aí a gente vai falar do sacrifício. Peraí, Mancari, só uma coisa aqui, viu? Mancari, Massimo, nesse instante, você vai falar do sacrifício.
De hoje que ela tá com o dedo
porque
levantado.
Eu fiz uma reciclagem, na minha última reciclagem, penúltima reciclagem.
Foi reciclagem de Francisco.
Reciclagem de
Francisco.
Maria. Isso. Tinha um padre, que eu não vou falar o nome desse padre, ok? Pra não dar spoilers e nem, né? Dizer isso, aquela esposa, pessoa. Porque poderia, né? E tudo mais, mas não vamos fazer isso. Não, mas aí eu vou falar. Não, gente, não é nada demais, é uma coisa.
Faz um milagre.
Não, é uma coisa interessante. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu tenho dores de cabeça constantes. E a pessoa que tem dor de cabeça, vocês sabem, sentiu dor de cabeça, vai procurar logo o quê? Um remedinho, certo? E esse padre que fez reciclagem comigo, ele é muito sorridente, muito simpático. E nesse dia, ele tava com cara de Antônio Marcos, sexta-feira com fome.
Quando
o Antônio Marcos tá com enxaqueca ou com sono. Ele tava com a cara fechada e eu achei aquilo ali. Deve ter acontecido alguma coisa. Eu falei, e aí, padre, tá acontecendo alguma coisa? Ele, não, eu tô com dor de cabeça. Ah, vou procurar um remédio pro senhor.
Gente, observação. Antônio Marcos é o mesmo Quinzinho, tá?
É, exato.
Quinzinho.
E aí, durante... Isso foi de manhã, porque ele tava no meu quarto. Aí, na hora do almoço, eu falei, padre, não conseguiu o remédio ainda. E eu esqueci também. Aí vocês vão entender o porquê que eu esqueci. Eu sei que no final do dia... Tanto que no almoço ele ficava lá conversando com a gente. Ele foi dormir, ia com a cara emburrada. Aí eu cheguei e falei assim, padre, aqui não consegui um remédio ainda não. Aí sabe o que esse padre me disse? Que esse padre é uma autoridade e tudo, aquela coisa toda, né? Ele falou assim, não, é porque neste dia nós temos uma reunião muito importante em tal país e os irmãos da comunidade vão lá para essa reunião e nós precisamos que Deus intervenha em tal situação. Então eu estou oferecendo esta dor de cabeça para que a vontade de Deus se cumpra nesta reunião.
Eita, okay. Gente.
Vocês estão entendendo? E aí eu falei, falei-me, Jesus. Aí eu fui lá, peguei todos os remédios. Não, e eu não consegui remédio e esqueci. Tu tá entendendo?
Sim.
E quantas vezes a gente passa por alguma dificuldade, uma dorzinha no dedo, porque a Vivi ontem foi jogar vôlei e quebrou o dedo.
Atleta.
Assim é, Jaqueline. E
Paulo pequeno, Vivi pequeno.
Mas tu tá entendendo a parada
Thiago
do sacrifício?
Thiago menor, Vivi pequeno.
Eu sinto dor de cabeça, eu já fico atrás de um Tylenol aqui, 750mg. E eu poderia oferecer pela conversão do meu irmãozinho. Não é não?
Até o próprio jejum. O próprio jejum, quando nós sentimos alguma dor de cabeça, a gente já... Ah, vou
não
comer,
vou fazer jejum.
Tá sentindo dor. Não, e aí eu queria colocar aqui na roda da mesa, né? Porque tipo, tem aquela história do jejum intermitente, né? Porque uma das coisas que as pessoas agora estão pegando como...
Virou modinha, né?
Moda, estilo...
Ei, não é moda não. É porque é negócio de academia fit mesmo. Mentira, gente.
Aí esse jejum tá
E aí uma das críticas realmente assim que a gente percebe em relação a esse jejum é o sentido, né? Opa, chegou um...
Arroba o de Fábio, passou por aqui.
Arroba o de Fábio.
A gente é assim, um parêntese aqui, da mesma Sim. forma como a Robo Will de Fábio entrou aqui nessa sala, outras pessoas também entram nessa sala.
Tipo a Moisés até mesmo.
Vamos lá, e aí, se
dá pra falar seguir
de jejum, a gente continua. Segue, bora lá.
E aí, voltando pra essa história do jejum intermitente, é tipo, a gente vê que o nosso jejum, ele busca ter um sentido de intercessão, de penitência, realmente, mas o intermitente não, é sempre voltado para... A questão da...
Do físico,
do
né?
Do físico, sentir né? Assim, meio que vai esvaziando aquilo que na igreja vem se vivendo, ó, há milhares de anos. Né?
Jejum sem sacrifício, então, não é jejum.
Não é jejum.
Uma dietazinha básica.
Tem também a questão da penitência, que muitas vezes, principalmente na quaresma, a gente é fomentado a viver esse espírito de penitência mais...
Intenso.
E, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade em comer peixe e feijão. São duas coisas que
a gente percebe.
Eu tenho uma dificuldade, eu não.
Exatamente,
não...
hoje mesmo eu falei, cadê o feijão no seu prato?
Pra mim é fácil.
Mas pra Deus comer tudo, eu não como. Isso, e tá aí, na quaresma, comer isso era o meu sacrifício também, né? De comer aquilo que não é fácil pra mim, eu não gosto, mas eu precisava comer aquilo tendo um sentido, né? Eu ofertava pelas pessoas que eu não gosto, ofertava pelas dificuldades que eu ia tendo nesse tempo de quaresma e tudo mais, assim. Também.
E lembrar também que o jejum é uma arma poderosíssima para expulsar os cão, né? Existe demônio, tá lá na palavra. Existe demônio que só sai com jejum e reza, é muita reza.
E é muito legal isso que a Karen falou também, que aí a gente vai entrando numa outra linha, porque a gente pode ir trazendo isso pro nosso dia a dia mesmo, pro nosso cotidiano, no sentido de não reclamar tanto. Porque aí a gente passa a oferecer, tipo assim, o dedo tá machucado, tipo, tá doendo, caramba, eu vou oferecer isso na intenção de tal coisa. É, até falaram sobre isso ano passado no CACV, né? Da gente ser mais grato, não reclamar tanto e encontrando sentido mesmo nas dores, tipo,
que
sei lá.
Que vai sendo aquele chamado martírio branco,
exatamente,
né?
Exatamente, exatamente.
Profundo.
A gente dá
essa mesa hoje.
Essa mesa tá...
A gente falar né? A gente falou em participação, lembrando que nos próximos episódios nós vamos ter a participação de Felipe Bezerra, nossa irmã de comunidade consagrada do Canadá.
Que legal!
E aí a gente pode elaborar temas para o próximo, que talvez no próximo seja, sabe o quê? A cultura da bad e do mau humor.
Boa!
Será que a gente tem que ter ranço, mau humor, reclamar da vida? Isso cabe a gente? Não cabe?
Não
vamos responder. Como cristão, a gente tem que guardar rancinho, irmão. A gente tem que falar assim, sexta-feira da depressão.
Tá na bad.
Quarta trevosa.
Que cristão tem bad?
Tem, irmão.
Tem.
Ajudante
tem.
Do
fica
dia.
Aí, fica aí, tem.
Ajudante do dia.
Deus e o Rivotril.
No caso, hoje nós trocamos pra Jesus e Maria, porque nós estamos gospels.
Exatamente. Gente, é isso aí. Então, jejum, not today.
Ei,
not
no
today.
Dia do jejum, a gente se veste com...
Lindíssimos.
Porque falaram que...
Com flores.
Dois dias que a gente tem que ficar lindíssimos e poderosíssimos.
Quem falou isso? Qual foi o arroba?
@BricaSouza. Sexta-feira do jejum e domingo, dia do Senhor.
Tem que ficar lindo,
dois dias lindos.
Tem que ficar o quê?
Lindo.
Fechou então?
Fechou.
Tchau, gente. Até a próxima.
Tchau,
valeu.
Tchau. Façam jejum.
8, né? A gente é muito porque a gente tá fazendo um processo aqui que nós não podemos falar, obviamente.
É um segredo.
Mas estamos aqui na nossa...
Os segredos foram feitos para serem guardados, porque senão não seriam segredos.
Exatamente. Então, onde que é isso?
Ceará Show.
Ah, ok. Ceará Show. Gente, teologia de mesa. Estamos aqui com... Falem os arrobas de vocês, por favor.
Camila F.V. Santos.
Camila Oca. Ei, Vivi.
Léo S. Lira.
Matheus Mariano SH.
Jonas Daniel Viana.
Membro novo, hein?
Membro novo, Léo S. Gente, Léo S. Lira é o novo funcionário aqui da Diaconia.
Do setor. Nojo, mal chegou, nojo já tá na janelinha.
Obrigado,
mano. E aí, gente, estamos preparando um negócio aqui que a gente não pode falar o que é, porque é surpresa. Então a gente vai falar sobre exatamente isso. O que nós fazemos pelas pessoas, hein? Qual foi a última coisa que você fez pelas pessoas? Você fez... Alguém fez café aqui hoje. Quem fez café?
Eu fiz café.
Você fez café.
Fiz café.
Todos os dias eu faço café.
O café que alimenta três setores nesse
lugar. Nesse lugar, né?
Nesse lugar aqui.
Ah, virou a cozinheira, né?
Chama a Lili.
É, eu tô achando.
Qual foi a última vez que você fez alguma coisa por alguém, Jonas?
Eu acho.
Mesmo,
eu tô fazendo agora, que é a última coisa que tá acontecendo.
Sim, isso daqui, né? Que tá um bom, trabalho coletivo.
Mas eu acho que foi quando eu dei informação pra uma pessoa... Ontem, foi anteontem, sobre o ônibus que ela deveria pegar. Uma coisa assim.
Entendi. Isso é muito solícito.
Muito solícito.
E vocês? Uma coisa gratuita, que alguém pediu.
A gente dividiu a comida com o irmão Matheus.
Ah, foi hoje.
Ai, foi. A gente
qual
fez a partilha.
Alimentação hoje?
Acabou, acabou o frango e aí cada um pegou um pedacinho da sua proteína.
E eu fiquei muito feliz. Muito obrigado, vocês são ótimos.
E acabou comendo mais do que todo mundo no final.
Gente, a Camila hoje, ela não tá muito bem. Por que você não tá bem, Camila? Quer compartilhar com a gente?
Não quero, não. Hoje a nossa boa ação do dia também é suportar a Camila, que tá um pouco enjoada. Sim, o senhor disse para amar os irmãos.
Ontem a gente ganhou o bombonzinho. Todo mundo ganhou.
Ganhamos
bombonzinho ontem.
Alguém dessa mesa deu bombonzinho com bilhete gospel.
Foi bilhete, aham.
Pra todo mundo.
Foi um bilhete.
Na verdade, eu não sei se foi bem um bilhete gospel, né? Eu levei mesmo uma chicotada.
Foram o quê? O que foi? Foram frases de quê?
Ei, foram frases de Santos, mas foram frases assim, pancadas. Tudo a ver com a nossa vida.
Realmente
assim,
então. Foi uma pancada. Realmente.
Resumo. Irmão resumo.
E acho que não foi só um bilhete, mas também um sinal do nosso amigo no céu. Porque o irmão que me deu, ele me deu uma frase do meu santo amigo. E eu fui ler o restante lá no site, né? E aconteceu que o Papa Bento XVI falou sobre o meu amigo no dia do meu aniversário. Oh, então eu fiquei muito feliz.
São pequenos sinais, olha aí.
Providência, né?
Então é isso.
Silêncio, né? Vocês querem falar mais alguma coisa?
A semana também foi muito legal, porque nós vimos muito...
É um diário, né?
Diário, isso daqui.
Hoje é desabafo.
Querido diário.
Essa semana
querido
foi uma diário. Semana de altos e baixos.
Foi.
Primeiro porque teve a chegada do Léo. Isso foi um alto ou foi um baixo?
Foi um baixo.
Foi bom, gente.
Gente, bem legalzinho. Fala, menino.
Você faz o quê? Fala aí.
Fala que você tá aqui.
Fale que você é insuportável publicamente.
Isso é entrega da oposição.
Quem é Léo Lima?
Vale, quem é tu?
Ele é até bonzinho, de vez em quando.
Mulher, deixa ele falar.
Sou bonzinho sempre.
Humilde.
Humilde. Eu sou estudante de publicidade. Me formo esse ano. Sou vocacionado V2.
Tudo errado.
Mora em Maranguape.
Ele tem uma moto.
Mora em Maranguape. Tem uma moto.
Ele é piloto de fuga.
E trabalho com a Liduc.
Interna.
Não tem nada a declarar sobre isso. Eu não defendo mais essa pessoa em público.
A gente defende a pessoa e a pessoa vem com uma faca nas suas costas.
Então, explica.
Agora eu vou dar o braço à Camila. As Camilas vão se revoltar contra você.
As Camilas vão se unir.
Vão se unir. Tudo que a Camila nessa mesa vai se unir.
Ela é uma pessoa muito prestativa, né? A gente tá falando disso, de prestação de serviço. Gratuito. Então, ela edita vídeo, recepciona e faz café.
Pronto, mostrou pra que veio.
Gente, ele é assim.
É isso, gente. Você não.
Hoje eu imprimi uma folha pra ele.
Ah, imprimi uma folha.
Jonas fala alguma coisa filosófica. Eu falo pra ele fazendo podcast virar.
Todo mundo fazendo alguma coisa. Hoje eu vou fazer um negócio também pra você. Nós estamos fazendo um negócio aqui
com ele.
Não, aquele negócio que eu não posso dizer.
Ah, sim, não pode falar, é mesmo.
É, um negócio aí.
Isso é comunhão de bens que você irmão.
Comunhão de bens.
Ainda bem que é só áudio, né? 5%.
Comunhão de vida, meu filho.
Comunhão de vida.
Mas eu creio que é só aula.
E você já sabia de
uma coisa boa hoje também.
O que que você fez hoje de bom?
A minha irmã Karen tá de folga hoje. E o teclado dela, eu acredito que seja em braille, porque não tem nenhuma tecla.
Realmente, não tem nada escrito aí.
Aí eu pedi pro irmão Matheus imprimir uma folha com...
os números?
Os números de letras. E aí eu recortei e colei lá.
Meu Deus, vou lá olhar então. Pronto,
aí quando ela chegar, a segunda-feira, por que você mudou isso?
A foto não tem nada. Talvez ela esteja treinando.
Braille, né?
Eu acho que é pra se comunicar com você, né? Porque você só fala, não sei como é.
São duas linguagens diferentes.
Mas também foi só no começo que ele começou a falar em língua. Porque agora...
desenrolou.
E eu acho que pra você fazer algo bom pra alguém não precisa ser somente em gestos, mas também na intercessão. Hoje mesmo uma amiga tava precisando que eu intercedesse pra ela por uma situação, e aí eu tava na capela e já rezei por ela lá mesmo. Nossa Senhora, já
gente,
sabe?
É uma coisa muito importante, não é pra gente ficar fazendo coisa boa só pra quem a gente gosta, não.
Isso,
não é
mesmo.
Porque não vale de nada.
Irmão, conte da academia.
Fica até.
Porque não vale de nada.
Tem que fazer. Testemunha.
Ah, é, gente, hoje na academia. Hoje na academia, eu tava saindo, aí aquele papo, né? E aí, final de semana, bom final de semana pra você. E aí, Jesus pediu pra eu perguntar pra um cara se ele tava bem. Eu dei bom dia, falei tudo bem. Aí eu perguntei, e aí, tá tudo bem? Aí ele disse, tudo bem?
Olá, tudo bem?
Aí resumo, o que você vai fazer no final de semana e tal? Aquele papo ali, todo mundo, lavar roupa, coisa de gente adulta. E aí, me veio de falar assim, paga fatura e tudo. Aí me veio de falar a seguinte frase, eu vou lavar roupa, fazer comida, coisa de quem não mora com a mãe. E aí ele ficou estatelado, parado.
Irmão, define estatelado.
Estatelado é parado, impactado. E o olho dele ficou cheio d'água, assim. Aí eu perguntei, a sua mãe é viva? E aí ele disse que não, a mãe dele tinha falecido recentemente. E o fato de falar lavar roupa doía muito, porque ele estava aprendendo a lavar roupa. Porque a mãe dele que lavava roupa e ele estava muito triste. Olha aí. Foi. E aí eu falei umas palavras de conforto e tudo mais. Lembrei de um post que teve no Conchalon, GG de Saudade, que falava sobre...
Já pode acessar aí.
Já pode acessar aí. O Conchalon deve estar lá no negócio das mães. E a...
Meu Deus, vale a pena ter saudade no Conchalon.
Interessante, né? Vai fazer a audição pro Ceará Show. Que foi o início do nosso podcast, foi uma frase do Ceará Show, olha aí.
Tá vendo aí? O que é o Ceará Show?
Ceará Show é um espetáculo aí.
Com a mesma
frase.
Fala de novo, Lara.
Vai, Camila.
Os segredos.
Os segredos foram feitos para serem guardados, porque senão não seriam segredos.
É isso aí,
Ceará. Viu aí, né? Nada de ficar espalhando a notícia dos...
Nada de fofoca, hein? Nada de fofoca.
Ô, louquinho meu.
Só amor e bondade.
Convertei-vos e crede.
Converta-se.
Evangelho.